rápido que uma bala, mais poderoso que...
Oi.
Oi.
De onde vieram esses gibis? O gás, não é? Vem cá. Bom, pelo menos não é água com açúcar.
O que que tem? Todas as crianças leem gibis.
Mas todas as crianças não moram nesta casa e elas não têm um pai que é policial, Sean.
E daí?
Esses gibis mostram os policiais como os idiotas que preferem jogar uma luz no céu do que fazer seu trabalho. Isso é um mau exemplo.
Não é, não.
Sean, não discuta comigo. Você sabe quantos cérebros eu tive que recolher porque eles achavam que podiam voar?
Eles eram burros.
Sean, isso é fantasia. Herói de verdade não usa capa nem veste a cueca no meio da rua. Os caras que usam capa são do Angel Dust.
Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à 8ª edição do Psych Office, o podcast do Psych BR. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o 8º episódio da série, Sean vs. The Red Phantom, ou no Brasil, Sean contra o Fantasma Vermelho. Para debater esse episódio, temos direto do Rio Grande do Sul... ele é o poderoso chefão, continua no topo ainda. Ervin, fala Ervin.
E aí galera, como vão vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá, mais um episódio dessa maravilhosa série, desse nosso maravilhoso podcast e tudo mais.
Ah, e sim, que entrada maravilhosa, né cara? Ficou bem gay, mas tudo bem. Direto de São Paulo, he's back, Lucas Sampaio. Olha aí, pra quem achou que ele tava morto, é só o espírito dele. Fala, Lucas.
E aí, galera? Tô aqui do céu, falando com vocês aqui. É que a internet é meio falha, mas é o sinal divino, então o que a gente tá tendo, né?
A questão é, tem pão aí?
No céu tem pão? E morreu.
Só vindo pra descobrir.
Eu gostaria de saber quem é Risbeck. Toda vez chama ele de Risbeck. Risbeck, Risbeck.
Risbeck é a expressão para... Finalmente ele tomou vergonha na cara e voltou a gravar, é isso.
Esse tipo Jesus.
Só que é bem comprimido, o inglês é bem comprimido, né? Finalmente ele tomou vergonha na cara e voltou
a gravar. Exatamente, literalmente no Brasil é isso que significa. E direto do Rio de Janeiro temos o consultor da Jequiti, Gabriel Amaral. Fala, Amaral.
Oi, e aí galera, o Jequiti, beleza? Tudo bem? Gosto muito aqui, Jequiti, de participar desse programa.
É isso aí, galera. Vamos discutir o 8º episódio de Psych. Mas antes, como já é de praxe no nosso programa, vamos começar lendo os comentários e a recepção quanto ao último episódio do Psych. É isso aí, galera. Vamos começar então lendo os comentários referentes ao último episódio do Psych Office. Primeiramente, queremos agradecer a todo mundo que tem contribuído com os comentários. Não cansamos de falar que ele é um incentivo do nosso programa, né? Só assim a gente sabe se realmente estamos sendo ouvidos ou não. Então, desde já, antes mesmo de ler os comentários desse episódio, queremos agradecer a todo mundo que contribui aí com os comentários sobre os episódios, tá? É só assim que todo esse trabalho para a realização de um episódio, ele é recompensado.
Quem começa do ar também, uma... um dinheirinho pra gente, a gente não reclama não, tá bom?
Sim, não, né? É verdade. O bolso cheio também... Mas até...
Você pode escrever seu comentário na nota, né?
Bolso cheio, comentário, coração cheio.
Sim, assim, nós.
Comentário na nota.
É uma boa ideia. Side Office é 10, aí coloca uma nota de 10 reais. Eu sei, foi na nota de 100. É isso aí, quem começa comentando é a ouvinte de longa data, Ana Luísa. O que que ela tem a dizer aí? Vamos ouvir?
Isso mesmo, Ana Luísa diz: haja coração para esse Psych Office. A trilha sonora está incrível, como sempre, e adorei a iniciativa de disponibilizar a playlist. Isso mesmo, se não sabe, nossa playlist está no Spotify, o link está aí nos links relacionados. Vamos continuar.
Nada, né? Só para lembrar que isso foi uma promessa que a gente tinha feito de longa data. Aí nos links relacionados tem o link para todas as músicas que tocam no programa direto no Spotify. Então divirta-se aí, são umas boas horas de músicas orgânicas, né?
Orgânicas. Sim, ela continua. Passei a semana escutando I'm Blue e relembrando bons momentos. Oh.
É, que pra quem não sabe, essa foi a música de abertura do último episódio, né?
Isso. O próprio podcast já está ganhando suas marcas. Como não se contagiar com essa risada escandalosa do Rick? Ou sobreviver ao Vito Corleone do Psychopsy?
Você vem na minha casa e não traz um café?
Acho que o passe Psychopsy deveria ser instituído. Adoro as referências que Psych faz a ícones da cultura pop. Impossível ler Who You Gonna Call sem completar mentalmente com Ghostbusters.
Ghostbusters! Ou Ghostbusters no nosso caso, né?
É, Ghostbusters. E vocês têm feito jus à genialidade dessa série. Sim, genial. E cuspo na cara de quem não concorda. Nossa, que lhama agressiva ela, né?
Vou levar uma cuspida na cara então, porque eu não acho nada genial esse programa, mas tudo bem.
Nem vejo o tempo passar enquanto ouço vocês. Sei que é repetitivo, mas são merecidos os parabéns.
É isso aí, queremos agradecer a Ana pelo comentário, pela extensão.
Obrigado, Ana, pelo comentário.
Herve, vai lá, agradeço.
Obrigado, Ana, pelo comentário, pela extensão dele e pelo tamanho da fonte.
Tamanho da fonte?
É. A extensão ele vem em TXT ou em ODT? A extensão do comentário.
Tamanho da fonte? Tá bom, enfim, né? Queremos agradecer, Ana, pelo seu comentário. É muito interessante os pontos que você colocou, porque eu acho que nós já temos mesmo uma identidade própria, né? Eu acho que o programa, ele é bem atual, né? A gente mescla bastante piadas off com a discussão em si, né? Em determinado ponto a gente fala de Chaves, bota um áudio do Chaves. Em determinado ponto a gente fala do Faustão, rola áudio do Faustão. Fala do Galvão Bueno, rola áudio do Galvão Bueno. É assim em todos os episódios.
E diretamente do iTunes, né? Nossos ouvintes lá no iTunes, que tem um dispositivo Apple, ou até mesmo um computador com Windows que tem um iTunes instalado, né? Que estão classificando o nosso podcast lá e deixando seu comentário. Vamos ver, vamos lá então. Nós temos 3 comentários novos. O primeiro é do Gabe Bola. Ele falou: excelente, muito bom o podcast. O segundo é do Arthur Borba. Ele falou: parabéns, arretado! E o último é da Rosane Cruz. Ótimo, super top.
Super top. Só eu que pensei na Luciana Gimenez agora.
Não, não foi só você não. Eu ia falar isso agora.
Super tóxico.
É um morcego, é um avião, é um bicho horroroso.
Ai, gente, que loucura.
Shake.
Shake?
Emerson.
O que o Shake tem a ver com Psych Ops?
Shake é a Luciana Gimenez.
Você é uma vergonha. 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 Vergonha.
Ai, que eu tava vergonha.
Tu lembra o
da CBF, eu lembro. Bom, é isso aí, Ervin. É bem legal. É, nós recebemos esses comentários pelo iTunes porque é muito importante pro nosso programa. Principalmente porque ajuda o Psych Office a ser melhor classificado na nossa categoria de comédia, né? Na última vez que lançamos o episódio, estávamos até na página inicial do iTunes, olha só. Entre as indicações. Aê,
papo! Valeu, Jobs!
Ah, isso aí, Jobs! Aê, Jobs!
É nóis, porra, é nóis! É Tetra!
É Corinthians!
Você vai ser linchado aqui, cara.
Não, o Sheik já falou, então.
Deixa.
Vocês são uma vergonha.
E vale lembrar a importância, então, de você nos classificar lá no iTunes. Se você é um usuário de algum dispositivo da Apple...
Um craque.
Ou craque. Se eu sou craque, você também pode classificar o Psych Ops no iTunes. Mas enfim, preferência no craque, né?
Aí seria na Applelândia, né? Pelo Cracolândia. Ministério da Saúde adverte: não use Apple.
Só craque.
Ouça podcast, vai ter.
Para com isso, mano. E é importante a gente lembrar... É, que você pode nos classificar no iTunes para aumentar o Psych Office no ranking da categoria comédia, né? Quanto mais avaliações tivermos, mais vamos subindo no nosso ranking. Então, se você tem alguma conta no site da Apple, um Apple ID, classifica a gente lá na iTunes Store, deixe seu comentário. Isso vai fazer tanta diferença pra gente que vocês não têm ideia, né? Então classifica, não custa nada colocar pelo menos um muito bom, ou então que lixo, mas não deixe de classificar, tá bom? É importante pra gente, principalmente para subirmos na categoria comédia e sermos mais indicados pelo pessoal da Apple.
Isso, fala que lixo, mas coloca 5 estrelas ali pra, né?
É, porque nós somos um lixo de qualidade, né?
Um lixo de qualidade, exatamente.
É orgânico, entendeu?
É, não, aqui é um lixo do Sudeste.
Reciclado, pelo
menos. O comentário aqui também da Hanna de Oliveira.
A Hanna já participou por e-mail uma vez e agora reparticipa por e-mail também. Ela diz: olá, rapazes, parabéns pelo episódio. Obrigado. Achei legal vocês abrirem espaço para mais uma pessoa fazer comentários sobre Psych. E aí ela faz uma referência à participação do Eduardo Senna, né, que participou do episódio número 6 aqui com a gente. E eu não vou fazer nenhuma piada com o Ayrton Senna do Brasil. Aí ela continua: observação. Fico contente por saber que gostaram do meu nome.
Na verdade, são 2 e-mails. Aí ela continua dizendo: rapazes, muito bom. Só elogios para esse último Psych Office. Eu ri muito do começo ao fim. Sim, eu ri durante 1 hora. Vocês estão de parabéns. Quando vocês começaram a dizer sobre os personagens terem nome de lanche, eu não me aguentei. Foi um dos ápices desse programa. Eu não teria coragem de comer um McNabo, mas tudo bem. Nem eu, né? Percebi também que o Psych Office é cultura, pois falam de moda, propagandas, alimentação, cidadania e muito mais. Excelente. Continuem assim, a cada episódio vocês nos surpreendem. Muito obrigado, Hanna, pelo seu belíssimo comentário.
É isso aí, queremos agradecer a Hanna. Ela tá pra lançar um álbum novo aí, por isso que ela comentou um pouquinho depois que nós lançamos o episódio 7 sobre o episódio 6, né? Então, ainda assim, queremos agradecer o comentário dela e que bom que ela esteja gostando do programa, né? A gente gosta de nomes diferentes assim, o meu mesmo é um nome bem diferente, né? Então, eu gosto muito dele. Então, muito obrigado pelo seu comentário e continue ouvindo a gente, que certamente a gente vai se esforçar para continuar fazendo um programa tão divertido. Quem também comenta é a ouvinte fidelizada, ela já tem o passe Psych Office, que nós falamos no último episódio. É a Jéssica Martins, ela que sempre participa do Desafio do Abacaxi e da sessão de comentários, né? Dessa vez ela diz o seguinte: gente, escutar o podcast da minha série favorita com minha diva de fundo, que é a Avril Lavigne, né? Não tem preço, playlist cada vez melhor. Vocês são ótimos, não é novidade que amo o programa. Passe Psych Office, adorei. Legal, adoro esse episódio. Foi uma hora de programa e o mais importante, não foi cansativo, passou voando. E pausando o comentário dela bem aí, é importante nós notarmos o seguinte: do episódio 1 ao 7, a cada episódio a duração foi aumentando. Então o primeiro acho que tem os seus 35 minutos, aí o 2 acho 32, 33 minutos. Do 4 em diante foi literalmente aumentando, bateu na casa dos 40, depois 42, depois 48, depois 50, depois 58. Então, é legal porque o assunto ele desenvolve de maneira espontânea, né? Não é algo que a gente force para bater o período, a duração, né?
E é importante ressaltar que a gente, nesse tempo todo, sempre mentindo para nós mesmos, né? Do estilo, não, ó, o limite é 30 minutos. Aí depois, não, a gente aceita de 30 a 40. Aí, não, vamos estabelecer 43, que é o tamanho mais ou menos do episódio. Não, ó, vamos até 1 hora. Então, se passar 2, 3 minutinhos de 1 hora, não tem problema. Daqui a pouco a gente tá fazendo, não, um dia de podcast, nada a ver, tá tranquilo. 4 horas de episódio. Pessoas nem ligam.
E ela continua dizendo: tem uma pergunta. Os episódios serão lançados aos domingos? Porque eu adorei a ideia, comecei a semana maravilhosamente bem. Então, pra explicar, né, o Psych Office é lançado quinzenalmente às quintas-feiras, né? Ou seja, uma semana tem na quinta-feira à noite, outra semana não tem na quinta-feira à noite. Uma semana tem na quinta-feira à noite, na outra semana não tem quinta-feira à noite. Só que na última vez, esse episódio 7, ele foi lançado no Dia das Mães. Como a gente explicou, era pra, a nossa cronologia é lançar quinzenalmente às quintas-feiras. Só que esse último episódio, o episódio 7, ele acabou atrasando 3 dias, né? Então acabou sendo lançado no domingo, alguns dias aí depois da quinta-feira. A ideia é continuarmos com o nosso cronograma de lançarmos quinzenalmente às quintas-feiras, né? Mas nada impede que mais pra frente a gente não faça um especial que lance no domingo, algo que seja esporádico assim. E ela termina o comentário dizendo: ah, Fruit Loops é horrível, estou ansiosa pelo próximo. Obrigado, Jéssica, pelo seu comentário, é sempre bom contar com seu apoio, assim como de todos os que mandam comentários. E obrigado novamente pela contribuição e pela extensão do comentário.
Mais um comentário é da Marian Andrade e ela fala aqui: Psych Office muito bom como sempre. Vocês dão um show a cada programa. A gente não é a Hanna, né? Mas a gente dá um show, a gente tenta aí dar um show a cada programa.
Aí essa piadinha lá, senhor Henrique Pérez.
É isso aí, queremos relembrar os meios de contatos para você deixar o seu comentário referente não só a um episódio lá do PsychOffice, como o programa como um todo. É, você pode comentar através do facebook.com/blogpsychbr. É só postar na nossa página, deixar um comentário com sua opinião, sua crítica, sua sugestão, que nós com certeza leremos aqui. Também temos o twitter.com/blogpsychbr, onde você pode utilizar a hashtag PsychOffice para comentar sobre o programa. Muita gente utiliza essa hashtag, tudo junto, PsychOffice, para comentar, dar risada e falar sobre os episódios, tá? Nós também temos o e-mail, que é o psychbrasil@gmail.com. Você pode dissertar sua ideia, como a Hannah de Oliveira tem feito, né? Tem mandado os comentários dela através do nosso endereço de e-mail. Então deixa lá o seu comentário, pode dissertar uma longa ideia que nós vamos ler aqui. E também temos a opção de comentário pelo post. Você pode comentar tanto utilizando a sua conta do Facebook como a do Intense Debate, que é o sistema de comentários que usamos lá, tá? Então opções para comentários é o que não falta, tá? Agradecemos a todo mundo que mandou seus comentários e esperamos que você aí que nos ouve até hoje também não falou nada, que você também faça o seu comentário. Esperamos que você esteja estimulado a deixar o seu comentário e sua sugestão para melhorar o site.
Alguém precisa de uma massagem com óleo.
O quê?
Estresse? Dia difícil no trabalho? Tá enganando quem? Nunca vai conseguir digitar esses relatórios.
Quem tá falando?
Sean.
Spencer.
Tava pensando em mim? Tem que fazer um movimento giratório pra tirar atenção.
Tá legal, cadê você?
No telefone, onde você tá?
Você sabe onde eu tô, como tá me vendo?
Quer mesmo saber?
Eu não faria a pergunta se não quisesse saber a resposta.
Ah, não pergunte pro seu namorado se ele acha sua irmã gostosa.
Ah, eu não tenho irmã.
E tem namorado?
Vamos discutir agora o oitavo episódio de Psych, que é o Sean versus The Red Phantom, ou Sean contra o Fantasma Vermelho. Esse episódio, ele tem um flashback que se passa em 1986, né? Logo no comecinho, o Sean tá brincando de super-herói até que o Henry surpreende. E lá vem o Henry com mais uma lição de moral, né? Coitado do Sean, sempre estragando os sonhos dele. Ele começa a falar que heróis de verdade são aqueles caras que usam fardas, né? E que ficam salvando as pessoas de bandidos. Então, que nada dessas coisas de gibi, heróis de capas existem. Se tem uma coisa que eu aprendi sobre isso, é que assistindo Os Incríveis, eu percebi que heróis não podem ter capas, né? Então, depois dessa, eu associei alguma referência ali.
Sim, ele diz que quem usa capa é o pessoal do Angel Dust, que, pra quem não sabe, é uma banda de heavy metal alemã. Se você gosta de um rock pesadão, aí vale procurar.
Ele faz essa referência sobre o Angel Dust, né? Quem diria que o Henry conheceria isso, né? Eu fiquei surpreso na hora que eu vi. Mas enfim, aí ele tem uma longa conversa com o Sean, né? Acaba desestimulando o moleque naquela conversa, né? Ele fala, ó, vai tomar um banho, herói com capa não existe, tem que ser gente que nem eu, policial, né? Esses são os verdadeiros heróis. E aí a gente vê o flashback, que ele é mais pra chamar a atenção da temática do episódio, já que esse episódio se passa numa Comic Con, vamos falar assim, né? Um lugar pra super-heróis e a trama também envolve super-heróis. Até que nós pulamos para os dias atuais e tá lá o Sean na mesa da chefe Vicky e ele começa a ligar para Juliet, né, para encher o saco dela. Ele fala que tá observando ela, observando o cabelo e tudo mais, ele dá uma paquerada e tal. Até que a Juliet enxerga o Sean na sala da chefe, né. Tem uma cena muito engraçada também, que é na hora que ela vai fechar as persianas, que logo do meio... É, fica aberto, vocês perceberam?
Sim, ela fecha de um lado, do outro, e a porta que é o principal não tem persiana.
Pois é.
Ela vem no meio, assim, ela vai fechar dela. Opa!
E ela fecha as persianas, senta lá na cadeira da sala da chefe Vic e começa a discutir com o Sean sobre um caso. Ela fala que tá muito estressada, né? Porque ela é quem está tomando conta do departamento durante aquela semana. Na ausência da chefe Vicky do Lester?
Ele foi numa conferência.
De armas não letais. Arma branca ou arma não letal? Eu não lembro direito.
É uma segunda conferência.
Mesma coisa.
Mesma coisa. Não, você pode matar com uma faca. Enfim, é uma... continua aí. Continua.
Enfim, eles estão indo na conferência de armas, né? E a Juliette tá ficando responsável pelo departamento durante essa semana. E aí ela começa a falar, ó, peguei um caso, tô meio estressada e vamos ver se você consegue me ajudar. Não posso te pagar, mas toda ajuda é bem-vinda. E ela fala de um menino de 18 anos que desapareceu faz 24 horas. Ela explica sobre aquela lei dos Estados Unidos, né, no regulamento de lá, que pessoas que são desaparecidas, elas não são consideradas desaparecidas até 48 horas. Então, a polícia, ela não...
Aqui também é assim.
Aqui também é assim?
Isso. Também são 48 horas.
O cara foi pesquisar o Código Penal do Brasil, né? Foi pesquisar o Código Penal pra fazer o podcast. Eu não sabia que era assim aqui também, então...
O Amaral cursa... Ah, ele cursa direito, né? O Amaral não vai ser nosso advogado. Não.
Tem nada a ver, é jornalismo, cara.
É a mesma coisa, tá?
É a mesma coisa.
É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sou cozinheiro e trabalho com TI. Enfim, aí o... Aí ela começa a explicar, falando que a polícia não intervém em casos em que a pessoa não esteja desaparecida pelo menos há 48 horas. Então pede pro Sean e o Gus dar uma força, pelo menos falar com a mãe do rapaz que desapareceu, que é o dito cujo Malone, né, esse é o nome do rapaz. Então lá vai o Sean e o Gus até a casa do menino, o Gus meio possesso, falando, ah, você me tira do escritório pra gente ir pra um caso que não vai ser pago, né, e aí, enfim, eles chegam na casa da mãe do Malone. É legal essa cena porque assim que eles entram, a mulher oferece coisa pra comer. É aquele tipo de negócio de educação. E aí, você aceita alguma coisa? Uma água, um café?
Ah, não, obrigado.
O Chá pediu panqueca.
Imagina.
O Chá pediu panqueca, né? Com molho ainda, com calda lá, sei lá.
É, tem um negócio engraçado que é quando você chega assim na casa dos outros. Normalmente você não gosta de água, você não sei. Não, toma aqui um copo d'água. Não, não tomo água. Não, senta aqui. Não, pode sentar. Não, eu gosto de ficar em pé, gosto muito. A sola do meu tênis gosta muito, muito macia. Às vezes você fala umas frases meio idiotas, assim.
Com o Chão ofereceu, não tem outra, né? Às vezes você não precisa nem oferecer. Ele começa a perguntar sobre o garoto, a mãe dele fala que ele recusou uma bolsa de estudos numa faculdade de computação ou coisa assim. E eles vão investigar dentro do quarto, né? Eles entram lá, o Sean começa a perceber algumas pistas e a achar algo bem singular ao notar a iluminação lá do quarto, né? Ele vê alguma coisa diferente na lâmpada.
Na verdade, ele vê a marca do tênis na cama, né? Que ele percebeu que a marca do tênis daria certinho pra luminária.
Exatamente, ele juntou os pontos, né?
Ele falou que a resposta tava na luz. É, aí ele começa a ligar e desligar o interruptor lá da lâmpada.
É verdade. Irritando o Gus ainda, né? Porque o Gus sempre fica irritado com essas coisas. E aí ele sobe em cima da cama do Malone e descobre uma porção de dinheiro. Literalmente o dinheiro caiu do céu, né? Ele tirou a luminária e caiu o dinheiro do céu.
É, a gente não sabe se tem pão no céu, mas dinheiro tem.
Dinheiro tem. Vou fazer isso aqui na lâmpada do meu quarto, vai que também não escorre alguma grana. E aí começa a ficar um clima meio tenso. É,
vai escorrer uma grana na sua conta que vai vir no final do mês. Blá.
Ah, vai. Pro primeiro sexta, pelo menos vai, porque a cagada vai ser grande. E aí começa a cair o dinheiro e fica um clima meio tenso, né? Como é que o moleque arrumou tanto dinheiro assim? E aí, assim que eles saem da casa, o Gus fala, ó, Sean, enquanto você tava ali brincando com a lâmpada, enquanto você tava se divertindo, você tava achando que não tava... pesquisando nada, né? Eu tava investigando, cara. Sou e aí, pimpão. Seu bobão?
Eu sou o pimpão.
Ah, eu sou um pimpão. Ele fala isso? Eu sou o
pimpão.
Não. Não é possível. Né?
Sou o pimpão.
Eu sou o pimpão. Eu não preciso ver agora.
Não, ele não fala isso, cara.
Ah, entendi. Que susto, cara. Achei que eu tava louco. Eu não percebi isso. Enfim, eles estão lá escorados no Blueberry, no carro. E aí o Gus começa a entregar algumas pistas que ele enxergou lá dentro da casa. Ele falou, ó, meu, eu vi o quarto do moleque cheio de gibi. Ele é um nerd, né? Tá com muita grana no bolso. Não sei de onde arrumou, lógico, mas tá com muita grana no bolso. Só tem uma opção, então. Se você tá cheio de grana no bolso e ama gibis, você só iria pra um lugar, que é a convenção de quadrinhos, que é a Tricon, que curiosamente está acontecendo em Santa Bárbara neste ano. E é incrível como essas coisas sempre acontecem em Santa Bárbara, né? O concurso de soletrar estava acontecendo em Santa Bárbara, a Tricon estava acontecendo em Santa Bárbara, então eles arrumam uma série de eventos para puxar para Santa Bárbara.
Foi um ano bem movimentado.
Lá, né?
Exato. A prefeitura de Santa Bárbara estava indo bem. Depois deu uma piorada, né?
E assim que o Gus revela todas essas peças que ele juntou lá do quarto do Malone, que até o Sean tava duvidando que o Gus soube investigar, é mostrada uma cena com o Les saindo com a chefe Vicky, né? Tá eles lá dentro do carro indo pra convenção de armas, até que o Les começa, sei lá, ele parece que demonstra alguma mágoa ali com a chefe Vicky, né? Falando, ó, eu gostei quando te promoveram pra chefe interina e tal, o fato de você ser mulher faz eu te respeitar e tudo mais. Até que tem uma parte curiosa que ela fala, tá bom, querido. Aí o Les fala, hum? Ele vira assim pra cara pra ela.
Te amo.
É, eu te amo. Ela fala, que merda é essa?
A verdade, o Les tá puxando o saco, né?
É, tava lá puxando o saco porque ele tava lá, a viagem toda calada e começou a puxar um assunto, né? Mas ficou bem na cara que ele parece que tava meio falando aquilo forçado, né? E aí a chefe Vic solta essas coisas pra ele, né? O tá bom, querido, e eu te amo. Tava falando, na verdade, era com o marido dela, né? Então, pra alívio do Les, ela não quer nada com ele. E aí, o Sean e o Gus, eles chegam na convenção, lá na Tri-Con.
Aliás, Tri-Con, que é, né, uma cópia da Comic-Con.
Um selo easter egg para essa curiosidade.
Easter eggs! E aí, eles chegam na convenção, que é muito similar, mesmo à Comic-Con, né, que acontece todo ano em San Diego. E assim que eles chegam lá, eles são barrados, não no baile, mas na porta. E eles passam, tentam passar pro porteiro. Foi, Amaral?
Porteiro.
Barrado e não no baile.
Pouco a gente vai entender, mas tudo bem. E aí vem o que pra mim é o ápice do episódio, essa cena, né? Porque aí vai entrar algo que nós já discutimos em episódios bem lá atrás do Psych Ops, que é o fato do Sean usar da personalidade dele, né? Então ele chega todo desbochado, assim, pra falar com o porteiro, falando que ele é um representante do ator George Takei, né? Que no caso ele chama de Takaya. Lá no episódio, se não me engano. E ele fala, meu, o cara tá chegando aí, vocês não aprontaram nada pra ele e tal, ele vai ficar possesso, a gente precisa pegar uma fruta lá que ele gosta, que até...
É um mirtilo. Mirtilo da Carolina do Norte.
Mirtilo da Carolina do Norte. E aí o porteiro começa a entrar em choque e tal, e ele começa a tremer na base, ele com aquele cabelo escroto, né, o Sean ainda fala, meu, a última coisa que ele vai fazer é deixar você careca e tal. E usando desse fator personalidade, né, e também contando com o apoio do Gus para interpretar esse personagem, os dois acabam conseguindo entrar na convenção, que já estava com ingressos esgotados, né? Não à toa eles tiveram que passar por essa parte. Assim que eles entram lá, eles começam a notar toda uma área nerd, né, o Gus tá ali, para ele é o paraíso, mas pro Sean ele começa a debochar de tudo o tempo todo, até que eles acham um autor de sucesso que está autografando ali na convenção, que é o Hugh Scholar. Ele foi quem criou o personagem Espírito Verde. Esse personagem ele é muito importante para a trama, porque é contado no episódio que alguns anos antes desse episódio acontecer, foi lançado um filme do personagem Espírito Verde, mas flopou, né, na bilheteria, em crítica, todo mundo acabou com o personagem e decaiu muito a popularidade dele por conta desse filme.
Resumindo, uma bosta.
Que envolvia até mamilos e tão polêmico.
E Espírito Verde, mais uma, né, que Lanterna Verde. Então,
easter eggs. Selo Ernesto Agapito de qualidade. Carimba aí, carimba aí.
Falei, só tá que os mamilos, segundo o Shawn, pareciam marshmallows.
Eu não lembro, ele fala isso mesmo?
Fala.
Uhum,
fala.
Eu não lembrava.
Eu tava lendo sobre o Takei aqui, eu não conhecia ele, agora eu conheço.
Ah, você tá de brincadeira, você não conhecia George Takei?
Não conhecia.
Jorge? Ah. Tá brincadeira!
Não.
É brincadeira!
Não, cara.
Legal. O Henrique falou, Jorge tá aqui.
Jorge.
Sou íntimo. Eu sou íntimo dele, é o que o Sean fala. Não, na boa.
Se chamar ele de Takai, né? Só os íntimos podem chamar ele de Takai.
Exatamente. Não, você tá de brincadeira, você não conhecia ele, cara.
Eu não conhecia, cara.
Não! Lucas, você só cai no meu conceito.
Eu achava que ele era o criador de Star Trek, cara. Escondo que ele era só um ator.
Ele era um ator. Pô, ele é cult, cara. Mas enfim. Vamos lá. E aí eles decidem se separar pra procurar pistas.
Portanto, vamos nos separar.
Até que vem a melhor parte do episódio. Tudo bem, eu falei que a melhor parte do episódio era aquela em que eles estavam passando entre o porteiro. Só que que se tornou mais cult, né, vamos dizer assim. É o que acontece agora. Vocês sabem o que acontece agora?
Ele sobe no palco.
Ele sobe no palco. O que acontece no palco?
O cabeção mágico. O sobe lá no palco, né? Ele vê que tem que, né? Tem que observar o que tá acontecendo, tem que chamar atenção pra achar onde estão os dois lá que. Pra achar o cara, né? Que,
tem o dinheiro lá, descobrir as coisas, e ele sobe no palco e começa um show lá. E ele diz que é um vidente, né? O público adora. Não lembro se o cara tem nome, mas ele começa a adivinhar. O cara fala que se é tipo o professor Xavier, né?
Exatamente.
Aí o Xavier fala assim, não, o professor Xavier é telepata. E o Luchão fala assim, não, mas eu tenho um pouco de essa coisa de telepata também. Aí o cara pede pra ele ler a cabeça dele, né? E aí ele faz aquele joguinho lá, porque meio que todo mundo que tem lá é igual. Aí ele fala que o cara, não sei o quê, o cara passa muito tempo na frente do computador, aí que ele tem uma pessoa que ele gosta muito, mas que ela não gosta tanto assim e tal.
Pode ler minha mente?
Claro. Eu estou tendo uma leitura agora. Você passa muito tempo na frente do computador. E tem uma garota. É, você gosta dela de longe. Ela nem sabe que você existe.
É? O nome dela é Megan. Eu tenho alguma chance?
Não coloque muita esperança nisso. Eu acho que ela só quer ser sua amiga.
É um show com visões óbvias, né?
É, na verdade ele descreve um nerd americano.
Como basicamente todo mundo que tá lá, né? Todo mundo
exato.
Que tá lá é do mesmo jeito.
E os caras são tão marcha lenta que não percebe isso, né? Porque o Sean fala, eu estou sentindo que você tem... estou sentindo que você passa muito tempo na frente do computador. E eu... Nossa, cara, é bonito mesmo. E eu estou sentindo que você gosta de uma menina e ela não te dá toda a atenção. Evidente.
Sou eu mesmo!
E o cara ainda pergunta, né? Será que eu tenho chance?
Eu acho que não. Mais ou menos.
Quer ser só sua amiga.
Não.
E aí depois dessa cena do Sean lendo a mente do nerd, ele faz essas visões meio ridículas e óbvias e todo mundo fica aplaudindo, né? Então, assim que eles saem do palco, tá lá todo mundo de boca aberta, embasbacado, o Sean e o Gus, eles descem do palco e encontram com ninguém menos que Jorge Takei.
É importante a gente lembrar que antes, entre ele descer e encontrar com o Jorjão lá e ele falar com o vidente, falar que é vidente, ele encontra os dois garotos. Né?
Tá, e logo após isso, o Sean e o Gus, eles se deparam com o Jorge Takei e tentam enganar também, né? Tá o Jorge Takei junto com aquele porteiro que liberou a entrada do Sean e o Gus antes. E é engraçado, né? O próprio Jorge Takei, que jurava que nunca tinha visto o Sean, e realmente nunca tinha visto o Sean, é incrível como ele entra na onda, né? O Sean, ele sabe, querendo ou não, ele sabe mentir tão bem, né? Ele falou tão tranquilo sobre tudo, falando de uma... Acho que era a Bianca, eu não lembro.
Era Rachel, assistente. Não era?
Rachel, de Rachel pra Bianca eu viajei muito, mas enfim.
É, ele falava Beatriz é o nome da assistente imaginária depois.
Ah, exatamente.
É, eles só falam depois.
Então, eu confundi então. Eles falam da Rachel, que era uma antiga assistente, que foi mandada embora e que hoje eles que estão representando o George na convenção e que vai arrumar os mirtilos e tudo mais. E acabam convencendo o George de que eles são mesmo assistentes dele, né? É incrível isso, mas tudo bem. Só acontece em Psych. E assim que eles conseguem passar por cima do George, eles entram num quarto de hotel e aí eles descobrem algumas pistas dentro desse quarto de hotel. O Sean acaba descobrindo que ele tinha um blog. Acho que é nessa parte que ele descobre do blog ou não? Ou é quando ele fala com os meninos? É, né?
Isso, ele olha num panfleto que tem no hotel, aí ele vê. Ele lê Mal Content, que é o nome do blog, né? Aí ele associa o nome do moleque com o blog e descobre, né?
Que é um anagrama do nome dele.
Isso.
Pois é, e aí eles ligam os pontos, né? E vê que o menino era dono de um blog. Não, à toa aquele dinheiro tinha. Provavelmente ali ele já ligou as peças sobre de onde tinha vindo todo aquele dinheiro, né?
Isso, um blog de crítica de cinema, né? E de quadrinhos.
Exatamente. Então ele era um guri famoso. Só que ele, na internet, ele era meio anônimo, eu acho, né? Porque. É, como é que eu posso explicar?
É porque assim, o Gus também não sabia quem era o próprio garoto, né? Ele era um mal conteste e pronto, ele era o dono do blog, só.
Só, exatamente. Ninguém sabia da persona, de como ele era fisicamente, nem nada disso. Mas aí o Sean e o Gus, eles acabam descobrindo isso depois.
E o Sean até zoa, né? Aí, ó, seu grande crítico de cinema é um cara de 18 anos.
Pois é. Olha em que você baseia suas opiniões, né? E aí eles vão descobrindo pistas, enquanto o George tá aqui, vai enchendo o saco toda hora com aquela merda de mirtilo. Acho que ele encontra o George mais umas duas vezes durante esse período. E o Sean acaba também descobrindo uma pista que vai ajudar diretamente no caso, que é ele encontra a Rachel, que é uma das executivas do estúdio de cinema que adaptou O Espírito Verde e que está adaptando O Fantasma Vermelho, que é o novo filme de quadrinhos que está para ser lançado. Nesse encontro romântico, né, o que era para ser romântico, o Sean acaba fazendo várias perguntas, torna tudo como se fosse um interrogatório bem agressivo, né? E ela acaba dando algumas pistas sobre o Malcolm, né?
Sim, ela fala que se ele quiser saber alguma coisa, é melhor perguntar pro chefe dela. E lembrando que quando eles estavam no quarto de hotel dos primeiros lá, ele achou um bilhete que dizia: um já foi, faltam dois para ir.
Não, é dois já foram, faltam um.
Não. Quando ele tá lá no quarto do garoto, quando o garoto sumiu. E aí ele olha um bilhete que diz: um já foi, faltam dois.
Ah, é, aí depois, é. Isso, aí depois no chefe é: dois já foram, falta um. Aí eles acham esse bilhete e ela recomenda que ele vá falar diretamente com o chefe dela, né? E eles vão na sede da própria Tricom. E chegando lá, tá tudo bagunçado, tá um caos lá no escritório. E ele acha o bilhete novamente escrito: dois já foram, faltam um.
Que é nesse momento em que a Rachel desaparece.
Não nesse momento, é um pouco depois. É. Né? Na verdade, nesse momento é o que o chefe dela desapareceu e eles ficam: caramba, então não é culpa da produtora também.
Isso aí, o Sean até se pergunta com o Gus se isso não é uma jogada de marketing pra promover o filme.
E aí, nesse meio tempo, enquanto as pessoas estão sendo raptadas, a gente vê o Lassie e a chefe Vicky numa corrida contra o tempo, porque a bolsa da chefe estourou, né? Então o Lassie, ao invés de seguir o plano de ir lá pra convenção, ele acaba levando ela pro hospital pra dar a luz ao filho.
Isso, e o Lassie acaba se portando mais com a mala dele, com a maleta, né?
Aham. Uhum.
Que vai molhar, a maleta que vai molhar, mas depois ele chega e diz: não, ela é a prova d'água, então não tem problema.
É, dane-se, pode mijar nessa merda aí quando você quiser, que não vai acontecer nada.
Não, ele não fala que não é a prova d'água?
É, ele fala que não é a prova d'água.
Ele fala assim, é de cor, não é a prova d'água.
Isso.
Então não mija na maleta, pelo amor de Deus, vamos corrigir. E aí eles vão pro hospital, acontece a cena do parto, em que o Lassie quase tem a mão esmagada ali pela chefe Vicky, enquanto... É, tudo tá acontecendo, né? E é interessante, não é algo que eu imaginaria, tá? O Lassie tá ali na hora do parto da chefe Vicky, né?
E aquela parte que ela pede pra ele dar força moral, pra dar apoio moral pra ele, ele começa a falar assim, como um cara bem da polícia: vamos, vamos, tira esse negócio daí, sai, tira!
Ela não está se concentrando. Você pode animá-la um pouquinho?
É claro que sim, motivação era o meu forte na academia. Tá legal, presta atenção! Tá na hora de tirar esse pirralho daí. Quando eu disser força, faça força, entendeu? Força! Força!
Isso não está me ajudando muito agora!
Ah, eu tô só tentando!
Tira esse pirralho.
Com aquela sensibilidade típica do Lester, né?
E depois ele até tenta ser legal e carinhoso. Não, vamos lá, por favor.
Ok, ok, fica bem calma, vai dar tudo certo.
Ah, eu não preciso disso também.
O que é que você quer então? Eu não entendo as mulheres.
Só que é mais ridículo ainda, que ele tenta ser, não é romântico, né, mas é carinhoso. Por favor, você consegue, vai lá e tal, mas quer, fica ridículo pra ele.
Pois é, a mágica disso tudo é que... Em questão de um minuto, o bebê tá lá limpinho nos braços do Lester, né? Tem nem...
Cara, aquele parto teve 5 segundos. E depois ele fala bem assim... Depois que ele fala bem assim, ó... Não, beleza, segura aqui minha mão. Aí eles vão, tá, segura a mão, o bebê... Ela faz assim... Aí o bebê sai e pronto, tá na mão, limpo, beleza, bonito, tirando foto, já...
aniversário... Com a força de um peito...
Cortou o cordão, nem pesou, nem limpou, nada, tá ali, toma aí.
Tomou nem banho, né? Bebê fedido no braço do Lester.
Calma, isso é Estados Unidos, rapaz.
Cheio de placenta.
Primeiro mundo, é isso aí.
O negócio que o médico fala que é uma menina, né? O negócio que eles colocam no bebê já é tudo rosinha e tudo. Parece que já era esperado. Ah, não, já é esperado. Ai, meu Deus do céu. Esquece.
Caramba, Arvin!
É que tinha que ser surpresa, né? Seria mais emocionante.
Eu acho que ela queria que fosse surpresa. Lá é muito comum isso, né? Ela queria então pode... que fosse surpresa.
É, pode ser, é, porque ele falou, é uma menina. Ele não ia falar isso se ela soubesse.
E ela queria também sem anestesia, né? Ela queria natural.
Isso, ela foi... que, por sinal, ela nem sentiu nada sem anestesia. Mesmo sendo sem anestesia, foi o que torna a parada mais irreal ainda, né?
Olha que ponto nós chegamos. Nós discutindo o parto numa série de TV, né, galera?
Não, cara, mas a verdade é, essa parte foi muito mal feita. Eu não sei se eles fizeram de propósito, cara, mas foi muito mal feito. Muito, cara, ficou muito ruim, essa, assim, foi engraçado.
Como é que eles fazem um parto desse jeito?
Era melhor não fazer o parto, tipo, mostrava ela segurando a mão do Leslie, assim, apertando, e pronto, trocava de cena, depois voltava já com... Não precisava daquilo, ficou muito ruim.
E um minuto tá o bebê já no colo.
Então, tudo bem que gerou uma cena muito engraçada do Leslie ali. Vai, tire esse moleque pra fora. Mas, pô, o parto não precisava acontecer, né? Que, pô, 5 segundos, cara.
O bebê não precisava nascer.
8 temporadas de na barriga.
A oitava temporada.
Ele não precisava ser. Olhava ali, dava um tchau e voltava.
Ia nascer no series finale, né? Depois de 100 episódios, o bebê nascia.
Ia nascer, tipo assim, com a roupa de futebol americano formando e tal.
Mas é isso aí.
Eu já ia nascer direto pra High School Musical, rapaz. Já ia ser
direto. Ah, imagina os bracinhos do bebê cantando assim.
Ia nascer pro musical, né? Ia ter um musical. É, musical.
Ia nascer no musical.
Caraca. É engraçado quando o Sean e o Gus entram no centro lá de convenções de novo, que o Sean vê, tá com a revista na mão, isso já é na terceira vez, na verdade, que ele tá com a revista na mão e ele vai comer uns salgadinhos lá. E aí o Gus fica condenando, cara, você sabe há quanto tempo isso tá aí? Você pode pegar gripe aviária, que é engraçado pra gente, porque era uma coisa da época, né, há 10 anos atrás. Sabe que você pode pegar gripe aviária? E o mais engraçado é a gente sabendo o que acontece 7 temporadas depois, o Gus, que naquela última temporada tava devorando tudo, agora condenando o Shaw porque ele tava comendo.
É incrível, isso é a evolução do personagem, né? Acho que mudou. É o que a gente falou no episódio piloto. Todos eles evoluíram um pouquinho, né? Que seja, durante os 8 anos. O Gus acho que evoluiu mais.
E também a referência da, igual eu falei, da gripe aviária, né? Que naquela época a gente tinha todo um medo do frango, né? Não sei se vocês lembram de comer frango.
Gripe do frango, sim.
E que hoje, pô, essa criançada aí de 15 anos pra baixo nem sabe o que é isso.
Exatamente. É tudo questão. Acho que é piada certa, né? Pra
Dá licença.
Tem 12, né?
Tem 12. Tá com uma cara de acabado que eu e tem 12 anos.
As aparências enganam, cara.
E assim que a chefe dá a luz, né? Que tá lá com o Leslie, todo esse imbróglio entre eles foi resolvido. O Sean, ele acaba descobrindo
a
tudo.
Chefe da luz.
É, chefe Thomas Edison, né? E aí o Sean, ele acaba... O Sean acaba descobrindo todo. Pior que era Benjamin Franklin, né? Era nem Thomas Edison, cara. Mas tudo bem.
Na verdade, chefe, era Tesla.
Tesla?
É, o inventor da eletricidade.
Tesla?
Nikola Tesla.
Não.
Benjamin Franklin é aquele cara que nasceu velho e morreu novo?
Não, esse é o Benjamin Button, mano.
Ah, é verdade. Tudo igual.
Legal é que o como se ele tivesse existido.
E aí o Sean, ele acaba juntando todas as peças, e a forma como ele resolve tudo é bem legal, porque remete a uma passagem desse próprio episódio. Ele sobe lá no palco de novo, tá todo mundo implorando.
Cabeção mágico.
É, isso aí.
O Gus lá do Jorge Takei, né? O Takei, nunca sério. Ele sobe no palco com o Sean. E o Sean começa a revelar todo o plano, né? O que aconteceu na verdade. O Hills Cooler, que é o autor do Espírito Verde, ele até hoje ele tem mágoa de tudo que fizeram com o personagem dele nos cinemas. ele pegou como base uma das histórias que ele escreveu do Espírito Verde e ele viu a oportunidade para aplicar esse plano. Porque o Marlone, que é o crítico de cinema e o garoto que desapareceu, e os executivos de cinema que produziram aquele filme que flopou nas bilheterias e na crítica, todos eles estariam juntos no mesmo local, que é a Tricon. Então ele viu a oportunidade perfeita de se vingar. Ele foi raptando um a um porque ele iria matar eles, né? Então ele escondeu eles debaixo do palco lá da Tricon e foi deixando cartas semelhantes à história de quadrinhos que ele escreveu. Ele só queria apenas se vingar das pessoas que foram responsáveis por acabar em termos com a vida dele, né? Pelo menos profissional. Então foi isso que motivou tudo que aconteceu nessa convenção, né? E também o desaparecimento dessas pessoas.
Isso, o plano dele era queimar todos vivos embaixo do palco, junto com um show pirotécnico.
O show pirotécnico é o estilo Luiz Ricardo.
Ui, ui, ui!
Meu Deus!
O Hills Kohler acabou sendo preso e todos foram liberados, como já era de se esperar.
Quando o caso já foi resolvido lá, como é que é o nome do cara? O japonesinho?
Takei.
Takei, ele fala assim, foi a mesma coisa que aconteceu em...
Santo Antônio.
Antônio? Ele sai bravo.
É assim, quando no chão, quando ele encontra ele, ele começa a inventar, fala da assistente incompetente dele, aí ele fala que... E a culpa que aconteceu em Santo Antônio foi culpa dela. Aí ele não entendeu nada, mas depois ele acaba falando que aconteceu alguma coisa em Santo Antônio.
E aí no finalzinho a gente pula pra aquela cena bestinha que é típico desses episódios da primeira temporada de Psy. Tá o Gus lá na casa do Henry. De repente aparece o Sean com alguns desenhos. E é legal, se você parar pra pensar, tem um easter egg muito legal.
Easter eggs!
O Sean aparece com dois desenhos. Um é o do Magic Red, o cabeção mágico. Que é o Gus, sei lá, com uma cartola enorme, com uma roupa bem estranha. E o Sean segurando uma capa que seria de um gibi, escrito The Amazing Psych Man, ou no Brasil eles traduziram como As Aventuras do Vidente. The Amazing Psych Man, ele é o título de episódio lá da sexta temporada, que também fala sobre quadrinhos. O título é The Amazing Psych Man and Tap Man, ou Os Incríveis Homens Vidente e Homem Sapateado. Então isso acontece lá na sexta temporada, num episódio também com temática de quadrinhos. Ou seja, o título desse gibi, que tá aí dentro do episódio 8 da série, ele serviu como inspiração para ser usado lá na frente no episódio 87, se não me engano. O episódio como um todo, na minha opinião, ele é simples.
As próprias referências transformam o episódio num bom episódio. Eu gostei muito pela temática diferente.
Exato, é bem original, né? Porque, querendo ou não, esse pessoal acaba sendo prejudicado por críticas... por opiniões públicas, e é um lado que a série de TV não misturar esse negócio de convenção.
É, até porque o termo convenção é um pouco forte para uma junção de garotos obesos com casos sérios de escoliose que ainda fazem xixi na cama.
É, exatamente.
Imagina se tivesse crimes lá na convenção que o Les foi, na convenção de armas.
Mas elas não são letais, então não teria, tipo assim, todo mundo apertando a mão e tal, meio que se batendo com uma raquete de ping-pong, alguma coisa assim.
Se cravando colher, né?
Faca sem ponta.
E o episódio termina de uma maneira bem divertida, meio bestinho, como já é praxe dos primeiros episódios da série. Mas o saldo, ao fim das contas, é bem positivo. Um episódio leve, você consegue dar bastante risada.
Consegue segurar tranquilo, porque ele é leve.
Eternizou o apelido do Magic Red, né, que é o cabeção mágico, esse foi um dos pontos mais cults da série, é fácil lembrar dele. E a trama no geral ela é bem estruturada e bem, não vamos dizer que é mentirosa, né, por mais que o cara ele tenha um motivo bem aparente, tudo bem, né, às vezes dá uma forçada de barra, mas ainda assim é um episódio que tem um saldo muito positivo e agrega bastante para essa primeira temporada.
Agora que já discutimos o episódio, vamos ver algumas curiosidades sobre esse episódiozinho legal. Vamos lá, tem aqui uma curiosidade que a gente achou que até era uma referência à Comic Con, mas não. Esse evento Tricon é realmente realizado no Museu Bowers, em Santa Ana, na Califórnia. E se além disso ela é um evento anual, né?
e vai acontecer inclusive em setembro desse ano. Então, se você tá aí de bobeira, passando por Santa Ana, na Califórnia, passa lá e manda uma foto pra gente.
É, seria interessante. Eu não vou poder ir porque não tenho condições financeiras para isso. Mas se você tem condições financeiras, dá uma passada em Santana, na Califórnia, e faça jus ao legado que o Syke deixou. Visite a Tricon.
Caralho, cara, aqui eu tô olhando essa parada, tem uns negócios interessantes, vai ter uns Power Ranger lá. Vai ter a Power Ranger, que fazia o Power Ranger rosa, vai ter o Power Ranger vermelho, vai ter gente do Star Trek, partiu.
Vai lá, segue o jogo aí, vai.
Outra curiosidade é que muitos dos nomes dos personagens que estão nesse episódio foram tirados dos quadrinhos do Batman, né? Como o Dente, que é Harvey Dent lá no Batman, a Thalia, que é a Thalia Al Ghul no Batman, o Leslie, que é o Dr. Leslie Tompkins, que é o médico pessoal do Batman, o Malone, que nos quadrinhos do Batman é um chefe da máfia, né? E Bray Fugle, que é o Norm Breyfogle no Batman. A gente trabalhou em vários projetos como artistas, né? Trabalhou em vários projetos do Batman como artista.
É legal ver que que eles realmente pegaram coisas como referência, né? As referências não estão apenas em citações, mas também estão nos nomes de personagens, né? Se você se atentar bem, você vai perceber que Syke, o máximo que eles puderem aproveitar de informações da cultura pop, eles vão aproveitar.
É, uma curiosidade também é que quando, na cena final lá, que eles estão olhando o bebê da chefe Vic, e aí o Sean tá até zoando o Leslie, falando que a história dele é meio interessante, mas a dele é muito mais, fica rindo. A chefe comenta algo, que por acaso também é mais uma cena tosca em relação ao parto, né? Que ela fala que vai voltar a trabalhar no dia seguinte, ou seja, dane-se o filho, dane-se qualquer coisa. Mas ela fala que volta no dia seguinte, o Sean brinca dizendo, não, chefe, volta só em janeiro e etc. E na verdade não dá pra saber se foi com intenção ou sem intenção. Mas a série teve uma pausa na primeira temporada nessa época, que esse episódio foi em agosto. E só voltou pro nono episódio em janeiro. Ou seja, acaba sendo de duplo sentido essa fala do Sean, meio que falando, ah não, volta só em janeiro, acabando que toda a série voltaria só em janeiro também.
Outra curiosidade é que na marca dos 32 minutos, né, o som de fundo estranho que tá rolando ali, quando o Sean, ele vê um papel no salto daquela moça estranha, né, que tá toda fantasiada andando, tem um som de fundo tocando. E na verdade esse som é de uma baleia, que é a baleia Probe. Ela pode ser vista em Star Trek 4, A Volta Pra Casa, né? Além de Star Trek 4, ele foi mencionado brevemente no episódio em uma conversa anterior entre o George Takei e o Sean. Lembrando que o George Takei interpretou Ícaro Sulu, né, na série clássica de televisão do Star Trek. Então, ele faz ele mesmo nesse episódio. E além disso, era óbvio que teria alguma referência a Star Trek, dada a importância dele pra série. Ele também é bem cool. É isso aí, galera. Depois da discussão do episódio e das curiosidades, vamos ao já clássico desafio do abacaxi. Pra quem ainda não sabe, em cada episódio de Psyche existe um abacaxi escondido. E nossa intenção é que os ouvintes do Psyche Office, eles procurem, durante a exibição do episódio, onde está o abacaxi, né? Onde está escondido o bendito abacaxi. É, vamos ouvir agora o que os ouvintes têm a dizer quanto ao abacaxi que está escondido no episódio anterior, que é o Rui Agonacol. No Brasil se chama Quem Você Vai Chamar. Vamos ouvir o que eles têm a dizer.
Oi galera, aqui é a Jéssica de novo para participar do Desafio do Abacaxi. Dessa vez, do episódio Para Quem Você Vai Ligar. Eu simplesmente adoro esse episódio, gostei bastante dos comentários, das curiosidades de vocês. E tem uma parte nesse episódio que eu gosto pra caramba, que é quando o Sean e o Gus, eles chegam na cena do crime. E o Sean fala que a Juliet fica muito bonita de rosa. Eu acho muito fofa essa cena. E voltando ao abacaxi, eu não tenho muita certeza, mas eu vou arriscar, né? O importante é a gente tentar. Eu acho que o abacaxi se encontra numa tigela que tá na sala do escritório de Psyche, logo no começo, quando eles, depois que eles pegam o caso, e tem uma tigela verde E eu acho que o abacaxi tá ali, cortado em pedaços. E se não for, alguma coisa amarela que é muito parecida com o abacaxi. Beijos.
No episódio Who You Gonna Call, o abacaxi é a cobertura da pizza que tá na mesa. É uns 12 minutos, mais ou menos 12 minutos e 11 segundos, se não me falha a memória.
É isso aí, obrigado a todos que contribuíram com o quadro. E o abacaxi desse episódio está localizado aos 17 minutos e 15 segundos. Ele pode ser visto numa fatia de pizza. Olha só que coisa interessante. Esse foi difícil de achar, então pra quem achou, parabéns, porque tá difícil até pra mim. E o abacaxi também aparece em outra oportunidade. Aos 29 minutos e 1 segundo, tem um perfume, um frasco de perfume, no formato de um abacaxi. Então o abacaxi do episódio Who You Gonna Call está presente por duas oportunidades. Lembrando que se você quiser contribuir com o nosso quadro do Desafio do Abacaxi, você pode mandar o seu áudio, tanto por compartilhadores de arquivo, como o 4Shared e o Mega, como você também pode ingressar no nosso grupo no WhatsApp. Temos o link aí nos links relacionados do post, com todos os detalhes para você ingressar no grupo, e mandar o seu áudio para a gente através do grupo, tá? Nós conseguimos colocar nas edições do Psych Office e discutirmos sobre o tão adorado abacaxi. Muito bem, chegamos ao final de mais um Psych Office, oitavo episódio já, né? Queremos agradecer a presença do Ervin, o poderoso chefão aqui da bagaça.
Eu sou o cara que faz o negócio acontecer, se não fosse eu, nada disso ia existir, porque eu sou o cara mais foda, tá? Eu também sou conhecido como o cara mais foda.
Tá bom, vamos cortar ele enquanto ainda é tempo.
Não!
Lucas, eu agradecer a presença do Lucas. Valeu, Lucas.
Falou, espero estar no próximo aí, porque aqui no céu tá uma coisa meio ocupada, tem esse negócio de São Pedro que tá tendo um problema aí com o clima, tá uma loucura aqui.
E São Paulo que tá tendo um problema com Palmeiras.
Isso, tá uma loucura aqui.
Meu Deus do céu, que referência bota. E agradecer a presença do Pac-Man, Gabriel Amaral. Valeu, Amaral.
É, mas mudou? Mudou?
É, ele era Jequiti e já virou Pac-Man aqui.
É. Episódio de Psych que o chão dá dois apelidos pro Gus, então.
Já que teve Comic Con no episódio, né? Então o Comic Con agora. Valeu, galera. Até daqui a dois
Comic Con, né? Comic Con. É isso aí. Valeu. Obrigado a todos pela presença. E não esqueça de deixar seus comentários através do facebook.com/blogpsychbr, twitter.com/blogpsychbr, psychbrasil@gmail.com, e você também pode deixar o seu comentário através desse post se estiver ouvindo pelo site. Lembrando que você também pode se inscrever e assinar o nosso feed no iTunes para sempre receber episódios assim que forem lançados. Valeu, pessoal, e até o próximo Psych Office. Try. E aí o Gus fala...
Deixa o Gus falar!
Ervin.
E aí o Gus fala, ele só... Oh, cara.
Puta que pariu.
Nós percebemos a Lessie. Não é o cachorro,
Muito bem, o que acontece agora é a parte mais maravilhosa.
É o Muttley.
Que isso, velho?
Deixa eu fazer só um comentário, porque eu não sei se foi antes, acredito que foi um pouco antes disso, que a coisa era no Clu.
Amaral, comentário lá pelo site ou por e-mail. Tá? Comentário é só...
Toma, trouxa.
Mas pode deixar na iTunes também, se quiser.
Uma semana inteira.
Entendi. É o barulhinho da Copa do Mundo.
Ô, Amaral, nós vamos ter que... Por favor, galerinha do Psych Office, pague uma internet pro Amaral. É urgente.
Aqui o cara é sinistro.
Urgentemente.